Café Central. Uma coluna assinada por mim, Henrique Costa Santos, na revista Visão, é um espaço de crítica, análise e palpites sobre a atualidade à mesa do Café Central. Agora em formato podcast e em todas as plataformas, com João Pedro Coelho ao piano e uma máquina de lavar roupa que toca Schubert. Esta semana, a corrida às praias desenterrou da areia um caso adormecido. O casal de Famalicão, que proíbe os filhos de ir às aulas de cidadania. 3 anos passados, o Ministério Público levanta a hipótese de que os dois jovens estejam a ser alvo de maus-tratos psicológicos. Prossegue o braço de ferro entre o Estado e os pais, que reivindicam o direito a uma educação pública à la carte. Recapitulemos os factos. Em 2018 e 2019, dois alunos do agrupamento de escolas Camilo Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão, faltaram a todas as aulas de cidadania e desenvolvimento por decisão dos pais. Num procedimento normal, chumbariam o ano por faltas, mas a família alegou a objeção de consciência por considerar que os módulos abordados na disciplina, como a igualdade de género ou a sexualidade, eram inadequados. A escola enviou o caso para o Ministério da Educação, que propôs aos alunos um plano de trabalhos alternativo para que pudessem passar de ano sem descartar totalmente a disciplina, obrigatória em todo o país, considerada essencial no currículo escolar. Os pais recusaram. Os alunos chumbaram por faltas. Polémica. O caso está em tribunal desde então. Os alunos continuam a ter aulas e a passar de ano enquanto aguardam o desfecho. A disciplina Cidadania e Desenvolvimento compõe-se dos seguintes módulos: Direitos Humanos, que incluem os direitos da criança, o combate ao discurso de ódio e ao tráfico de seres humanos, Interculturalidade, Educação Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Saúde, onde se fala de saúde mental, alimentação, dependências, prevenção da violência, Sexualidade, onde se abordam os direitos sexuais e a parentalidade responsável, Instituições e Participação Democrática, Literacia Financeira, Segurança Rodoviária, Empreendedorismo, Bem-Estar Animal, Voluntariado, Segurança, Defesa e Paz. A polémica deu origem a um abaixo-assinado de quase 100 personalidades, apoiando o direito dos pais à objeção de consciência no caso de não quererem que os filhos frequentem a disciplina. Foi assinada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, bem como por Pedro Passos Coelho e Cavaco Silva. É triste que o caso tenha, há muito, ultrapassado a discussão sobre os direitos destes alunos. Curiosamente, divulgaram-se há dias os últimos rankings escolares, um sistema anacrónico e inútil de hierarquização das escolas, que compara a escola da beira com a beira da escola. Sendo esse um tema com pano para mangas, friso que o necessário abandono desta tabela para um sistema de classificação multidimensional que considera o contexto das escolas e o de quem as frequenta, expõe uma vez mais a centralidade do papel do Estado na proteção do direito das crianças a uma educação de qualidade que desacentue as desigualdades e não o seu contrário. Observada com admiração pelos organismos internacionais, a evolução vertiginosa dos níveis de escolaridade em Portugal nas últimas décadas deve-se ao papel do Estado, que impôs e veio estendendo a escolaridade obrigatória, decisão sempre contestada por muitos pais, incapazes de avaliar a importância das aulas. Os resultados falam por si. Ora, se os encarregados de educação são os principais responsáveis pelas crianças e adolescentes, o Estado tem um papel determinante na sua educação formal e o dever de proteger o seu direito à educação pública em condições de igualdade. O currículo é o mesmo para todos, por muito que um pai tenha uma posição muito forte sobre o Teorema de Pitágoras, a Teoria da Evolução das Espécies ou a Guerra Colonial. Querer instituir o direito de veto de cada encarregado sobre os currículos da escola pública é bizarro. É natural e até louvável que os pais tenham opiniões sobre o que é lecionado nas escolas e que são livres de partilhar com os filhos à mesa de jantar, de as discutir e até contrariar, se for o caso. Isso não nos dá poder para retirar do cardápio escolar o que não lhes agrada, porque as crianças têm direitos. Deixando a avaliação das alegações do Ministério Público para os técnicos competentes, lamento já que o futuro escolar e académico de dois jovens cidadãos portugueses esteja em xeque, usado como arma de arremesso numa deriva ideológica dos pais. Um caso que devia ser sobre o direito à educação e os currículos escolares, sobre a utilidade e pertinência desta disciplina, tornou-se numa batalha política, fenómeno pouco surpreendente, aliás, nos tempos que vivemos, onde as máximas da escolha e da liberdade tanto são invocadas por quem não as compreendeu bem. Quem sabe, fizeram falta umas aulas de cidadania. O Estado não é proprietário das crianças. Os pais também não.